Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Igreja One. Fique a seguir com o Sermão da Semana.
Justo no meu dia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã. Estava falando com o Timóteo aqui que a igreja, quando não tem presbítero pregando, a igreja vem em peso. Tem gente lá no hall, velho. Nunca acontece isso. Queria também apresentar aqui, os pais da Ali estão aqui, a Fofa e o Roger. Depois dei um abraço neles, eles estão aqui cultuando junto conosco. Para quem não me conhece, sou o Guilherme, eu sou o diácono dessa casa, dessa igreja. Essa aqui é a Mariana, que estava falando aqui na oferta. Levanta aí a mão, meu amor. Sou casado com ela há 2 anos. E eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês a mensagem da continuidade à série, né? Andando na Luz. Abram comigo lá em 1 João 3. Hoje eu vou falar em cima deste capítulo. Todos abriram? Está todo mundo bem aí? Todo mundo acomodado? Você já deu oi pro seu irmão do seu lado? Não, né? Dá um oi para ele. A gente está na igreja. Deixa eu só virar isso aqui. Sempre fale com quem está do seu lado, tá? Não importa se você conhece ou não. A gente está numa família, aqui é uma igreja. Amém? Então vamos ler comigo 1 João 3. Eu vou ler primeiro do versículo 1 até o 6. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. E todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar o pecado, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Vamos orar antes da gente começar de fato. Senhor Jesus, nós queremos ouvir a Tua doce voz, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz falando aos nossos corações. Oh Deus, venha sobre nós nessa manhã. Fale conosco. Convença-nos do nosso pecado. Convença-nos das nossas falhas. Ó Espírito de Deus, eu peço a sua ajuda aqui nessa manhã. Convença, ó Espírito de Deus, faça aquilo que eu não posso fazer. Ore no seu lugar, pedindo para que o Senhor ministre o seu coração nessa manhã. Ó Deus, tira toda a resistência. Que a tua palavra possa penetrar no coração dos meus irmãos. Que nós possamos, de fato, ser mudados por Ti, Deus. Esse é o nosso anseio, Jesus. Nós não queremos ouvir mais uma palavra. Nós não queremos apenas estar juntos mais uma vez no domingo, mas nós queremos ser mudados por Ti mais uma vez. Nós queremos olhar para Ti, Senhor, e contemplar a Tua face. Deus, toca-me, Jesus, toca os meus irmãos. Ó Espírito de Deus, coloque fome no coração dos meus irmãos. Aquele que não tem fome, dê fome, ó Espírito de Deus, dê lágrimas, dê arrependimento. Que seja de fato uma manhã, onde nós possamos nos arrepender, voltar os nossos olhos para Ti. Deus, todas as nossas atenções estão em Ti, Pai. Não em um bom sermão, mas nós, antes de ter um bom sermão, antes de ter um bom louvor, nós queremos Te ver e Te tocar, Pai. Sempre foi sobre isso, sempre será sobre isso, sobre Te ver, sobre Te conhecer dia após dia. Ó Deus, toque cada um que está aqui neste salão. Por favor, Jesus, tira a distração. Se alguém aqui se encontra cansado, sobrecarregado, Deus, traga refrigério. Ó Espírito de Deus, nós Te amamos tanto. Nós Te amamos tanto, Jesus. Então, lá em 1 João, no 1 João 3, versículo 1, eu queria dar uma ênfase no primeiro versículo. O apóstolo João, ele fala: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido. É muito interessante como ele começa esse capítulo chamando a atenção do povo e, na verdade, recolocando a atenção em Deus. Vejam, olhem para Ele e vejam que grande amor Ele nos tem concedido. Vejam quão grande, quão eterno, quão profundo e largo é esse amor. Vejam quão gracioso, o quão explícito e quão ativo e quão íntimo é esse amor. Vejam. O apóstolo João, ele começa a chamar a atenção. Vejam. Olhe para o Senhor e veja que grande amor Ele tem nos dado. Ele nos tem concedido. Então, é muito interessante como ele dá início a esse capítulo, redobrando, chamando a atenção do povo e colocando a atenção no Senhor e o grande amor que Ele nos deu. E o grande amor que Ele se apresentou a nós. Esse amor que é grande, profundo, alto, largo, que é impossível nós, com a nossa concepção humana, compreender numa totalidade. De tão profundo. E quando Ele fala desse grande amor, não é apenas de um amor em magnitude, né? O amplo que ele, o quão amplo Ele é, o quão profundo Ele é, mas é o quão único e singular Ele é. O quão puro, não há outro amor igual a esse. E o apóstolo João, ele começa chamando a atenção. Vejam, que grande amor. E em segundo ponto, para nós vermos esse grande amor, ele primeiramente precisa ser revelado a nós. Então é impossível eu ver esse amor se Ele primeiro não se revelar a nós. Parte sempre de Deus e nunca de nós, né? Não é pela força do nosso braço que nós vamos ver, não é pelo que eu faço que esse amor vai ser revelado a nós, mas parte de Deus revelar esse amor a nós. Então, primeiramente, Ele decide revelar esse amor a nós, e aí sim nós podemos contemplar. E esse contemplar, e contemplar esse amor, ele parte de um lugar de perplexidade, de extasiado, mas ao mesmo tempo de gratidão. Porque quando a gente fala, olha que grande amor, ao mesmo tempo que você fica, meu Deus, é único, é tão profundo, é tão largo, e ao mesmo tempo você fica grato por ter recebido esse amor. Então, primeiro, Deus, Ele revela o amor dEle a nós, e segundo, nós correspondemos a esse amor com gratidão e fascinação por esse amor. E após isso, no versículo 2, o apóstolo João, ele vai falar: amado, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, e sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Eu quero focar nesse amado, agora somos filhos de Deus. O amor de Deus, para que nós possamos de fato receber e corresponder a esse amor, ele parte de um lugar de adoção de Deus para conosco. Então, Jesus revela esse amor a nós, nós correspondemos e nós somos adotados por Ele. Ele fala: amados, agora somos filhos de Deus. Não amigos, sim, nós podemos ser amigos, não apenas servos, não apenas participantes, mas filhos inseridos na família de Deus. É muito simples isso, né? Mas é o que o apóstolo João fala: vejam, vejam com um grande amor. Não é uma mensagem nova, meus amigos, não é algo novo. Mas vejam que grande amor, esse amor que nos muda e nos transforma. À medida que eu olho e eu recebo esse amor e eu correspondo a Ele, o Senhor me adota e agora sou filho dEle, e eu posso de fato ter comunhão com Deus a partir desse amor. Esse amor que une Deus, é um elo entre Deus e o homem. Porque Deus decidiu se revelar, o homem corresponde a esse amor e o homem é adotado por Ele. E é interessante que quando a gente fala de adoção no Império Romano, a pessoa que era adotada, por exemplo, se eu faço parte de família X e eu sou adotado, tudo que remete à família que eu era antes, seja dívidas, seja qualquer coisa, herança, qualquer coisa que aquela família tinha, era cancelado. E quando eu era, e quando eu sou adotado, eu meio que dou um start do zero, sabe? Tipo, tudo a partir daquilo que eu era órfão ainda é cancelado. E agora eu tenho uma nova vida, um novo pai, uma nova família. Eu fui adotado. É muito importante nós entendermos essa filiação que nós temos. É algo tão simples, mas nós precisamos nos apoderar dessa filiação. Ter consciência de fato que nós somos filhos. Parece que quando nós falamos de ser filhos, nós só falamos de... ah, porque eu tenho a herança do meu pai. A gente só pensa nas coisas legais. Mas a filiação, ela vai muito além de herança, legado, de ser, fazermos parte. Mas é de fato sobre: eu era órfão, eu estava perdido, eu não tinha um pai, agora eu tenho um pai. O Senhor me adotou e me deu um destino. Agora eu sou filho, amigo, servo, mas filho, filho de Deus. E lá em Romanos 8,17, você não precisa abrir, fala: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Filhos de Deus. E a grandeza desse amor que João começa falando, ele se revela a nós. Eu quero ser bem didático para que vocês entendam. É algo muito simples, mas a gente precisa compreender isso e viver isso, se apoderar disso, da identidade de filho que nós temos. Então, a grandeza do amor de Deus se manifesta na obra redentora da cruz, na adoção no Espírito e na herança do Pai. O amor de Deus, ele é único, extremo e imensurável. Somos filhos por criação, por adoção e por geração. Deus nos criou, Deus nos adotou e Deus nos gerou de novo. Nós nascemos de novo. Nós temos uma nova identidade. Então nós precisamos nos apropriar dessa identidade de filhos. Filhos de Deus. Cara, não é filho... meu nome, meu pai é Joel. Sou filho do Joel. Mas eu sou filho de Deus, cara. Deus me adotou, Deus me encontrou. E sabe, o fato de... eu sei que pode ter pessoas aqui, com certeza deve ter pessoas que são órfãos de pai natural. Isso não pode ser uma desculpa para nós falarmos: cara, eu não sei como é ter um pai natural, como eu vou saber? Cara, o Senhor te adotou. O Senhor te adotou. Um dia Ele te encontrou e te comprou com o sangue dEle. Um dia Ele se entregou na cruz e comprou e tirou o pecado e falou: filho, vem. Então, a filiação, sermos filhos de Deus, não é um jargão, é um fato. Nós somos filhos, ponto. E a expressão filho de Deus, ela pode ser traduzida como crianças nascidas de Deus, filhos de Deus. crianças que nasceram de novo e têm uma nova vida, uma nova mentalidade. É de fato nós irmos da água para o vinho. Deus mudou todas as coisas a partir da adoção dele por nós. E continuando no versículo 2, ele fala: amado, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Um dia nós o veremos assim como ele nos vê. John Stott, ele vai afirmar que as duas revelações de Cristo e do nosso estado final serão feitas simultaneamente. Porém, a ordem dos eventos é clara. Primeiro ele aparecerá, depois o veremos como ele é e finalmente seremos semelhante a ele. Por mais que tenha uma ordem, quando ele voltar, será como um estalar. Seremos como ele realmente é. Agora nós podemos ver. Lá em Coríntios fala, porque agora vemos como no espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Ah, meus amigos, um dia nós o veremos e seremos como ele de fato é. Não haverá, nós não precisamos imaginar, mas nós o veremos face a face. Eu estava conversando com a Cris antes, ela comentou desse versículo. E às vezes parece que é um desgaste quando nós pensamos no hoje. Tipo, cara, mas eu estou tão longe de ainda ser como ele, como devo ser. Mas ao mesmo tempo, esse versículo ele precisa nos gerar uma esperança vindoura. Cara, eu ainda sou falho, eu ainda estou buscando me parecer com Deus, mas haverá um dia que aí sim eu me parecerei com ele, serei exatamente como ele é. E aí sim nós alcançaremos o ápice da comunhão, tanto com Deus quanto com os nossos irmãos. Já não veremos mais perante um espelho obscuro que eu não consigo ver nitidamente, mas finalmente nós o veremos e seremos como ele é. Allen Rude, ele também vai dizer que o conhecimento de Jesus Cristo não é apenas um meio de salvação para o perdido, é também um meio de santificação para os cristãos. A estratégia de Deus para conduzir a igreja rumo à plenitude é destacar a glória do seu Filho, fazendo com que a igreja ame de forma madura. Nada é mais poderoso na graça de Deus do que a sua revelação ao coração humano. A sua revelação transforma nossas emoções, nossos pensamentos e satisfaz nossos corações. Em 1 João 3,3, dando continuidade, diz: e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que peca, não viu e nem o conheceu. Então, é muito interessante, como o apóstolo João fala assim: e qualquer que nele tem essa esperança. Qual a esperança? Que um dia ele voltará. Aqui ele está falando da segunda vinda. Qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Então, meus amigos, se nós estamos esperando a segunda vinda do Senhor, automaticamente, necessariamente, consequentemente, nós precisamos ser puros como ele é. Nós precisamos nos separar para o grande dia, nos preparar. Por quê? Porque ele é puro. Ele é puro, ele é santo, ele é luz. Aqueles que aguardam a vinda precisam se purificar. E aqui o apóstolo João, ele vai contrastar, né? Ele está falando da segunda vinda. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. E qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E aí ele faz uma conexão com a primeira vinda. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Então, peraí. Nós nos purificamos porque ele virá. Mas nós não podemos esquecer da obra que o Senhor já fez na cruz. Ele tirou os nossos pecados. Ele se entregou por nós, nos comprou com seu sangue. Ele não veio apenas para tirar os pecados, mas para tirar o poder que o pecado tinha sobre o homem. Então, nós não podemos falar assim, cara, eu estou andando em santidade porque um dia ele virá. Sim, mas também eu ando em santidade pelo que ele já fez, pela obra que ele já fez na cruz. O Senhor se entregou, levou os nossos pecados. Ele não veio apenas para... Cara, peraí. Muito calor. Então, ele não veio apenas para, nossa, eu vou, tá tudo bem, vocês são pecadores, eu vou me entregar aqui na cruz, mas ó, é só, tá desculpado, tá, não. Ele veio para tirar o pecado do nosso meio, tirar o poder que o pecado tinha sobre nós. Isso significa que nós não temos pecado? Significa ou não?
Não
significa. Nós ainda pecamos. Mas é isso que ele contrasta aqui no 3:9, né? Ele fala, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas lá no capítulo 1, versículo 8, ele fala, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Então, o capítulo 1 com o capítulo 3 não é um contraste. Não é porque aqui no versículo 8 fala assim, cara, a pessoa no caso fala, eu não tenho pecado. Mentira. Ele fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas quando ele chega no versículo, no capítulo 3, versículo 9, fala, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, a prática do pecado está falando de algo contínuo. É quando eu, de fato, decido viver deliberadamente no pecado. Tipo assim, tem pecado, como nós, o pecado ainda está em nós, nós pecamos. Mas nós não vivemos na prática do pecado. O Matos, ele falou bem sobre isso na semana passada. Então nós não podemos achar tipo assim, ah cara, então se nós iremos pecar, então vou pecar, está liberado. Não, nós não acreditamos nisso. Não faz sentido, né, se eu falar que acredito nisso com o versículo 3 que a gente leu, o capítulo 3. Deus é puro e nós estamos aguardando a vinda dele. E nós precisamos entender o que ele já fez por nós e o que ele fará na segunda vinda. Então, a base para vivermos uma vida santa está fincada na obra que Cristo já realizou. Augusto Nicodemos, ele fala que esse tirar dos pecados não consistiu somente no pagamento da culpa dos pecados, mas também na quebra do poder do pecado sobre a vida do seu povo. Tito 2:11 diz, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, precisamos viver uma vida justa, piedosa, sensata, não dada às paixões mundanas. Por mais que nós estamos nesse mundo, a nossa esperança não está nesse mundo. Nós não podemos nos vislumbrar, ficar... Não sei se vislumbrar a palavra certa, mas nós não podemos nos perder com as coisas que esse mundo nos oferece, gente. É muito bom ganhar dinheiro? É muito bom ter um carro novo? Muito bom fazer a faculdade que sempre sonhou? É muito bom tudo isso, mas a nossa esperança não está nisso. Não está no dinheiro, não está em quando eu realizar o meu sonho. Cara, você pode realizar o seu sonho, mas desde que, vamos lá, o seu sonho não seja o ápice da sua vida. A gente não pode ir para o extremo de, não, cara, eu não vou mais sonhar, então... Porque a gente tende muito a fazer isso, né? Então, vou enterrar todos os meus sonhos e é isso. Cara, não é isso também. Você pode sonhar, você pode almejar, mas você não pode colocar a sua esperança nisso, como se isso fosse a última coisa. Tipo assim, não é somente as coisas que essa terra nos oferece, existe algo superior. Existe uma bendita esperança que nós precisamos ter no dia que Ele enfim virá. 1 João 3, 7 fala, queria que você abrisse aí, fica com o João aberto que eu vou ir lendo. Está todo mundo aberto aí já? Diz, filhinhos, não vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Então ele fala, filhinhos, não vos engane. O que ele está querendo dizer aqui? Que, filhinhos, não nos deixe ser enganados por aqueles que apenas estão falando que fazem a justiça. Não, mas, cara, eu estou no ano e tal, as pessoas que eu ando praticam a justiça e tal, mas isso não quer dizer que você está praticando a justiça. Aqui, quando ele fala de prática de justiça, quando nós, se nós queremos imitar a Deus, nós precisamos praticar a justiça. O que, que é praticar a justiça? É deixar tudo aquele, todas as ordenanças bíblicas, morais, éticas que o Senhor nos pediu. Não é apenas santidade, meus amigos. Não é apenas eu deixar de fazer o mal. A gente sempre está falando sobre isso. Mas é eu começar a fazer o bem. É eu começar a fazer o que o Senhor nos pede. Isso também é santidade. Isso é santidade. Porque se apenas de deixar de pecarmos, o que, que nos difere de alguém que está aí no mundo? Que ele também ele não rouba, ele não mata, ele não mente, ele tem uma vida íntegra, ele tem caráter. O que, que nos difere? Então, se o cara não peca, não mente, não faz nada desses pecados, ele é santo? Não, santidade não é apenas deixarmos de fazer, mas é começarmos a fazer o que ele quer, o que ele deixou para nós nas escrituras. Então, se a prática da justiça é a imitação de Deus, a prática do pecado é a imitação do diabo. É muito duro, né? A prática da justiça e a prática da justiça e a prática do pecado identificam a nossa, obrigado, irmão, a nossa paternidade. Então, se eu sou nascido de novo, se Deus me adotou, sou filho dele, eu passo a imitá-lo praticando a justiça. Se eu não sou nascido de novo, eu passo a imitar o diabo praticando o pecado. É muito interessante como o apóstolo João aqui, ele coloca todas as cartas na mesa. Não tem neutralidade aqui. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. O filho de Deus, ele pratica, ele faz prática da justiça. O filho do diabo, ele está na prática do pecado. Simples. Ele não, cara, é muito forte como ele não dá rodeios. Se você tem uma vida de pecado, você não é filho de Deus. Ele fala de coisas tão simples, como, mas tão sérias e que definem a nossa vida. É um divisor de águas aqui. Então, nós não somos aquilo que falamos. Porque você pode estar aqui e falar, não, cara, eu sou crente, eu sou filho de Deus. Mas você não vive como tal. Você não pratica a justiça, você pratica o pecado. Dia após dia, de forma deliberada. A gente tem que parar de achar que aqui dentro todo mundo está salvo. Cara, não. Nem todos aqui são filhos de Deus. A gente precisa parar de tratar todo mundo como se todo mundo já fosse high level, super maduro e cara, muitas vezes dentro de nós podem ter pessoas que parecem, falam como, se portam como, mas na verdade não são filhas de Deus. É aquilo que ele está falando. Filhinhos, não vos deixe enganar. Não é pelo falar, não é pelo se portar, mas é pela prática da justiça. Isso aponta muito para uma vida dupla, né? Que aqui eu posso ser quem eu quiser. Porque afinal de contas, segunda-feira não vai ter ninguém comigo no trabalho, não vai ter ninguém comigo lá na faculdade. E eu vou falar o que não é novidade. É muito fácil de enganar o homem, né? É muito fácil, assim. Eu mesmo acredito facinho. Até, meu, às vezes o pessoal brinca comigo, ele fala umas coisas absurdas, assim, tipo, pra zoar. E eu acredito naquilo. Eu fico, não, mano, sério? Ai, Mariana, Guilherme, pô, tão zoando você. Então, eu acredito muito, cara, muito. Então, nós precisamos entender o que o apóstolo João está falando aqui. Como eu falei, no capítulo 1, versículo 8, ele fala da universalidade do pecado, como eu já expliquei, né? E no 3, capítulo 3, versículo 9, ele fala da incompatibilidade do pecado do cristão, né? Que foi aquilo que eu falei sobre, sim, nós vamos pecar, mas nós não andamos em pecado. Os pecados, eles são frutos, mas o pecado é a raiz. Porque qualquer que seja a atitude exterior do pecado, sua atitude interior é a rebelião. O pecado em si, a atitude interior dele é a rebelião contra Deus. Rebelião contra a cruz. Quando nós escolhemos viver uma vida de pecado, isso interiormente é uma rebelião contra Deus. Tipo assim, cara, mesmo eu conhecendo, mesmo eu sabendo, eu escolho o pecado, eu estou me rebelando contra o Senhor. Eu estou contra o Senhor, na verdade. E por que nós não vivemos no pecado? E aqui como ele fala sobre a semente, aqui ó, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina, e essa não, e esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, nós recebemos essa nova natureza de Deus, a nossa mente foi renovada, nós recebemos uma nova identidade, então por isso nós não vivemos no pecado. Agora, por que muitas vezes você está aqui, domingo após domingo, assistindo culto, andando em trevas, e vivendo uma vida deliberada no pecado? Por que, cara? Nós precisamos trazer luz para isso. Trazer luz. E, sabe, se enquanto eu estou falando você se identifica com isso, eu queria que no final você procurasse ou a liderança, ou o pessoal que tiver de colete, fala, cara, eu preciso mudar de vida, cara, eu estou perdido, eu estou andando em trevas, eu não sou filho de Deus, eu preciso ser adotado. Eu queria que no final, depois a gente pode ter um momento, procure aqui a liderança, procure. A gente quase não faz isso, na verdade, mas eu sinto que nós precisamos falar um pouco sobre isso nessa manhã. Vocês estão gostando? Vocês estão quietinhos? Estão quietinho porque a mensagem é dura mesmo? Cara, o Henrique falou que eu prego bravo. Eu estou tentando falar calmo. 1 João 3:11 ao 24, que é aqui onde eu quero dar ênfase. Hoje eu quero ser bem breve, porque tem muita coisa para acontecer ainda. 1 João 3, versículo 11. Eu vou ler até o 24. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, que matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeie o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Cara, isso é muito forte. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade. E diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confianças para com Deus. e qualquer coisa que lhe pedimos dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nós amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. Nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Cara, é muito forte como esse último bloco, assim, que eu quero falar, como ele começa falando. Porque esta é a mensagem que eu ouvi desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. É a mensagem que ouvimos desde o princípio. Ele quer dizer que não é uma mensagem nova, não estamos inventando algo novo, mas desde o princípio é que nós amemos uns aos outros. Ele está falando de um amor fraternal entre os irmãos. Eu queria dar muita ênfase nessa parte. E no versículo 14, cara, o apóstolo Paulo, ele coloca o amor aos irmãos como uma evidência da salvação. Olha isso. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Ele coloca o amor ao irmão como uma evidência da salvação. Se você não, e ele vai a fundo. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. Cara, mas você pode falar, já vou falar sobre isso. Vamos lá, essa parte eu gosto muito. Caraca, é muito forte. Quem não ama o seu irmão permanece na morte, e qualquer que odeia o seu irmão é homicida. E aí ele dá o exemplo de Caim e Abel para falar. Ele está falando de amar os irmãos, e aí ele começa a dar o exemplo de Caim e Abel. Cadê? Onde ele fala de Caim e Abel aqui? 12. Não como Caim, que era do maligno e matando seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão eram justas. Cara, ele coloca o exemplo de Caim e Abel para falar de amor entre os irmãos. É muito interessante que lá, o espírito mundano que já existia em Caim, né? Em Gênesis 4:9, vocês não precisam abrir, mas Deus, ele faz uma pergunta a Caim, e Caim responde questionando Deus novamente. Diz assim, coloca aí, que isso é muito importante. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? Em outras palavras, o que Caim está falando? Deus, acaso eu sou responsável pelo meu irmão? O que tenho eu com Abel? Meus amigos, a gente está falando de irmãos de sangue. A mesma mãe, mesmo pai, cresceram juntos. E Caim fala, o que eu tenho a ver com Abel, Deus? Eu sou responsável por ele agora? E parafraseando, sim, Caim, você é responsável pelo seu irmão. Sim, você é responsável para quando ele não estiver bem. Sim, você é responsável para quando você vê seu irmão falhando, você corrigir ele. Sim, Caim, você é responsável. Não responsável pelos pecados de Abel, mas nós estamos falando de laços tão profundos, fraternos, que em uma família nós precisamos ser responsáveis um pelos outros. Cara, nós precisamos ser responsabilizados pelos nossos irmãos. Não que o erro dele, eu não estou falando, vocês entenderam, o erro do nosso irmão não é culpa nossa, enfim. Eu estou falando de um senso fraternal, onde nós de fato amamos os nossos irmãos e nos preocupamos com ele. Cara, você está vendo seu irmão lá, passando dificuldade. Você escuta, né, cara, porque sabendo que fulano está passando dificuldade, passando, e você nem sequer, o seu coração nem sequer se move para isso. Sim, você é responsável sim pelo seu irmão. Sim, você é responsável por quem está do seu lado. Por isso que eu falei, você já falou com quem está do seu lado? A gente está numa igreja, gente, pelo amor de Deus, eu sempre falo isso. É uma família, não é um cinema aqui não, é uma família. Não é um espetáculo, aqui é uma família. Onde nós, de fato, nos preocupamos com nossos irmãos. Nós temos esse senso de responsabilidade, nós precisamos quebrar esses, não sei nem se é espírito de Caim, mas essa mentalidade de Caim, de que nós somos isentos do que acontece com nossos irmãos. Tipo assim, eu não tenho, Deus, o que eu tenho a ver com Abel, cara? Não sei onde ele está. Sabe o que é mais forte? No Gênesis 4:8, Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Esse matou aqui, ele é do original da palavra grega, eu não vou saber a pronúncia, mas expachin, não sei como pronuncia, que significa literalmente cortou a garganta, degolou. Ele está falando de uma morte violenta, muito violenta. Fica imaginando, não sei se Caim veio por trás de Abel e pôde ouvir a respiração do seu irmão e o degolou. Cara, olha isso. Queria ler esse trecho. Caim era um vulcão efervescente de ódio por dentro, mas por fora um mar plácido e calmo. Ele tinha palavras aveludadas, mas um coração perverso. Palavras doces e um coração amargo. Amizade nos gestos e morte nos pensamentos. Ele maquinou a morte do irmão com gestos de amizade. Ele enganou Abel e o matou. Caim assassinou não um estranho, não um inimigo, mas o seu irmão. Carne da sua carne, sangue do seu sangue. Aí você pode pensar: cara, mas eu não vou matar ninguém. Mas como a gente leu, apenas você odiar o seu irmão, você já está cometendo um ato homicida. Cara, não, mas nunca faria um mal tão grande assim. Tá, mas você troca de 2 com 2 porque você não consegue falar com seu irmão? Tá, mas você para de vir no culto porque tem um irmão que você não se entende? Vamos trazer para a realidade então. Você senta longe de um irmão que você não gosta? Cara, que família é essa? Que família é essa? Que nós não conseguimos nos entender entre irmãos. Tá, eu não vou matar meu irmão, mas, cara, eu não quero nem lembrar dele. Para mim, ele morreu aqui. Eu não quero nem pensar nele. Nós estamos pecando, meus amigos. Isso é pecado. A gente não acredita naquilo que o mundo fala. Não, eu te perdoo, mas não fala nunca mais comigo. Hã? Que é isso? Tipo, perdoa, mas não olha no meu olho. Cara, isso não é perdão. Isso é uma mentira que o mundo colocou. Eu já ouvi várias vezes essa frase. Não, cara, eu perdoo, mas tipo assim, não quero mais contato. Assim, que perdão é esse? Que você perdoa o seu irmão, mas você não consegue olhar no olho dele? Você perdoa o seu irmão, mas você não consegue estar perto dele? Não consegue caminhar com ele? O John Stott irá falar que amar toda a gente em geral pode ser uma desculpa para não amar ninguém em particular. Aquele que ama não visa a si mesmo. O amor não é egoísta, não visa o seu próprio bem. E o amor é a manifestação mais pura do caráter de Cristo. Algo muito interessante é que Caim, ele sentiu inveja de Abel, né? Porque Deus não aceitou a oferta dele. Deus não aceitou. E Abel era, aqui ele mesmo fala que Abel era justo, cara, íntegro, de caráter. O Abel não estava errando, entendeu? Ele não estava fazendo mal contra Caim, mas o coração de Caim se encheu de inveja e ódio. Porque, cara, ele via o seu irmão se dando bem, fazendo as coisas, e em vez de ele ficar feliz e celebrar e aprender com seu irmão, ele apenas sentiu raiva e ódio. Sabe, a relação com Deus não pode estar certa se a relação com o nosso próximo estiver quebrada. Não faz sentido. Você não pode falar que está tudo bem com Deus se você não está bem com seu irmão. Não faz sentido. E Caim, ele achou que podia separar, né? O culto ao Senhor, o sacrifício ao Senhor da vida. Porque na vida ele estava odiando seu irmão. Mas quando ele tratava de prestar culto ao Senhor, ele agia como se nada tivesse acontecido. Deus não estava interessado apenas na oferta de Abel, mas sim Abel. E nem na oferta de Caim, mas sim em Caim. Então, meus amigos, antes de nós cultuarmos, não estou falando para você deixar de cultuar, tá? Mas nós precisamos nos acertar com nossos irmãos. Caim estava cultuando ao Senhor, estando com a relação totalmente quebrada com Abel. assim, né? Abel não sabia, porque Caim por fora, tá tudo bem, cara. Não, fica em paz. Cara, isso é uma coisa que é muito ruim, cara. Quando você vai falar com uma pessoa, você sabe que ela tá chateada e ela, não, cara, não, não sei o quê. Cara, ande na luz, fala logo. Fala logo, seu irmão, cara, ó, seguinte. Mano, aconteceu isso, me chateei, comecei a ficar com raiva de você. Eu queria que você pensasse mesmo em alguém, seja que esteja aqui ou na sua família ou sei lá. Porque a gente vai ter um momento para se acertar hoje. Amém? A gente vai se acertar entre os irmãos. Vamos nos reconciliar, vamos perdoar, liberar perdão. Amém? Vocês vieram aqui só para assistir. Então, nós precisamos entender isso. Eu queria encerrar com isso sobre o amor aos irmãos, o amor ao próximo. Sabe, às vezes essa, não é a palavra que eu queria usar, não é falsidade, mas por fora, assim como Caim, doce, manso, mas por dentro fervendo em ódio. Por dentro, sabe, com raiva do seu irmão, a ponto de fisicamente o matar.